passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Continuamos aqui na nossa melodia, depois dos clássicos melodia, desde as 6 da manhã, com a música de ontem, de hoje, de sempre. Agora a nossa equipe reunida para a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã linda de domingo. E eu quero abraçar a equipe reunida nesta manhã, meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã especial.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Muito bom dia, queridos ouvintes da Melodia. Bom dia, você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Michel Camargo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Eliel do Carmo e o pastor Anderson Maciel.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também, Fábio, tê-la aqui ao nosso lado. Muito bom dia, a paz do Senhor, Fábio.
Bom dia, Eliel, a paz do Senhor. Bom dia também, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Bom dia para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha em mais uma manhã da primeira edição da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar, vamos abrir então o nosso Cristo em Casa. Vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel.
Senhor, nós queremos nesse tempo presente rogar a Ti. Toma, Deus, o Cristo em Casa em Tuas mãos. A cada um que está conosco nesse culto presente, que o Senhor se manifeste e revele-se a Ele de uma maneira toda especial. Abençoa, Deus, tudo quanto estamos fazendo, pois queremos, ao término dessa celebração, ter a convicção de que o Senhor fez grandes coisas no meio do Seu povo e por isso estamos alegres. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Noites não duram para sempre. Tempestade vem, logo vai. Assusta mesmo, eu sei. Mas por incrível que pareça, isso é normal. Choro também é como a noite. Ainda que demore, um dia logo vem, trazendo renovo, esperança também. Não é porque você não pode ver que nada está acontecendo. Ele tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de tudo. Faz tanto tempo que desanimou, mas a promessa está de pé e está valendo. Ele tem cuidado de tudo. De tudo. Deus é socorro bem presente. Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar. Quando Deus está ao nosso lado, Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege. impossível dar errado quando Deus está ao nosso lado.
Tá aí, Maria Marçal, não tem como dar errado. Foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anderson Maciel, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós vamos meditar na palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, o verso de número 8.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Fábio, se tem uma coisa que a gente ama fazer é abraçar esses ouvintes, não é verdade? Principalmente neste dia tão especial que é o aniversário desses lindos e lindas de Jesus. Então nós queremos desejar toda sorte de bênçãos, tudo do alto, tudo de lindo para Michele de Oliveira Pinto, Márcio Carneiro de Alves, Edna Maia dos Santos, alô Elizabeth Soares Reis Targino, a Otacília Moraes Machado, Maria Estela dos Santos de Jesus, Cláudio Luiz Silva de Almeida, Daniele Nascimento dos Santos, Marina dos Santos Silva, Eliana Oliveira de Ramos. E se você não teve o nome divulgado, mas também faz aniversário, a homenagem também é para você. Parabéns! Aqui em Provérbios 16:31 diz: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Medite neste versículo e parabéns!
Ele não pôde negar a si mesmo, ele é Deus. Sua palavra não volta vazia. Se ele prometeu descansar, vai se cumprir. E quando se sentir só, lembra que Jesus falou: estarei com você todos os dias. Não te abandona, nem te abandonará. Não te deixa, nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra se cumprirá. Deus não te abandona, nem te abandonará. Não te deixa, nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, promessas em minha vida se cumprirá. Eu sei. Ele não pode negar a si mesmo, ele é Deus. Sua palavra não volta vazia. Se ele prometeu descansar, vai se cumprir. E quando se sentir só, lembra que Jesus falou: estarei com você todos os dias. Não te abandona, nem te abandonará. Não te deixa, nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra se cumprirá. Deus não te abandona, nem te abandonará. Não te deixa, nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra. Esquece de um filho seu.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes, sim. Vamos apresentar todos eles ao Senhor. A palavra de Deus em Salmos 62:8 diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Hoje nós estaremos entregando a vida da Maria dos Santos Silveira nas mãos do Senhor. Marina Alves de Souza pede oração pela restauração do seu casamento e reconciliação. O Flávio Costa e Silva de Santa Cruz também precisando das nossas orações. Mariana de Minas Gerais pede oração pela família. Maria Roberta de Belfor Roxo pede pela saúde, pela irmã que está muito doente. O Flávio Cerqueira de Ricardo de Albuquerque pede oração pela sua vida profissional, financeira, e pede para que Deus abra uma porta de emprego e pede ajuda em oração. Luciano de Nova Campinas, Duque de Caxias, pede oração por toda a sua família. Michele de São Paulo, capital, também precisando das orações. Marcos Olavo de Tanguá e o Carlos Roberto Lima de Minas Gerais. Quem vai orar é o pastor Anderson Maciel.
Senhor, nós queremos te suplicar por cada pedido que aqui está sendo feito, porque nós sabemos, ó Pai, que teu é o querer, teu é o efetuar. Nós colocamos diante do Senhor aquele que carece, Deus, de uma cura, aquele que carece de uma porta de emprego, aquele que tem um familiar num presídio, aquele que está vivendo um momento de solidão, de angústia. Manifeste-se, Deus, aos teus filhos nesse tempo oportuno. Deus, são muitos os clamores do teu povo, são muitas as aflições, mas nós sabemos que o Senhor os livra de todas. Colocamos tudo em tuas mãos, rogando, porque confiamos, dependemos que o Senhor fará tudo o que lhe aprouver. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Esse medo aí dentro, entendo como é. Não ouça a voz do desespero. Você precisa ficar de pé. Abaixa o áudio do medo, aumenta o áudio da fé. Potencialize a esperança. Creia em mim, no meu poder. Consigo ouvir o teu gemido, mesmo em meio à multidão, o teu suspiro, as tuas lágrimas e o som do teu coração. Abaixa o áudio do medo, aumente o áudio da fé. Potencialize a esperança e amplifique o som do céu. Sou teu Deus. Estou pronto pra te socorrer. Não me afasto, não te deixo. Sou fiel pra fazer um milagre onde é impossível. Sou teu Deus. Estou pronto te socorrer. Não me afasto, não te deixo sofrer. protocolo é o mesmo. Eu amo você. Consigo ouvir o teu gemido, mesmo em meio à multidão. O teu suspiro, as tuas lágrimas e o som do teu coração. Abaixo o áudio do medo, aumenta o áudio da fé. Potencialize a esperança e amplifique o som do céu. Sou teu Deus, estou pronto pra te socorrer. Não me afasto, não.
Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo aqui no nosso Cristo em Casa, agradecer a participação da Viviane de Araruama. Alô Viviane, alô Araruama, nossa região dos lagos, aquele abraço. O irmão Vitor Alexandre da Taquara em Jacarepaguá, sintonizado também aqui com a gente, muito obrigado, viu, pela participação. A irmã Elaine da Chatuba Mesquita, nossa querida Baixada Fluminense, o abraço aí da mais querida. A irmã Rosa de Pinheiral tá ligada também aqui com a gente nesta manhã linda, nesta manhã toda especial de domingo. Receba aí o nosso carinho e o abraço de toda a família Melodia. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra nesta manhã maravilhosa de domingo. E eu quero convidar mais uma vez aqui o meu querido pastor Anderson Maciel.
Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É bem verdade que todas as vezes que a gente começa a falar algo que vai nos orientar ou determinar, ou falar de perda, já nos gera um profundo arrepio. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder absolutamente nada, desde aquelas coisas talvez consideradas mais banais até aquelas coisas mais complexas. É muito difícil a gente lidar com perdas, e em se tratando de perdas de pessoas ou de situações que muito representam e significam para cada um de nós, aí então as perdas se tornam muito mais difíceis. E quando olho para a vida do apóstolo, ele falando a respeito de considerar tudo como perda, me leva a uma profunda reflexão, até porque o cristianismo, ele é uma fé exercida por intermédio de um Cristo que nos desafia a renunciar, que nos desafia a colocar tudo que temos na nossa vida à disposição. Ou seja, renunciar tudo quanto temos é considerar tudo como perda. E a palavra de Deus nos fala: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, verso de número 33. A vida cristã é uma vida que, preliminarmente, inicialmente, nós vamos passar por um processo de grande investimento. Vender tudo, largar tudo, deixar tudo. Talvez isso para alguns possa parecer um tanto quanto estranho, mas o reino dos céus é como um tesouro
escondido num campo e certo homem, tendo encontrado, a Bíblia nos diz, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, esse vender tudo com alegria para investir tudo naquele campo é o que representa realmente o reino de Deus. É você largar todas as coisas que outrora representavam algo para nesse tempo você colocar a sublimidade desse novo campo, dessa nova área, dessa nova fase e investir de uma maneira correta. Na vida cristã nós vamos sempre começar por um desconforto, até porque nós sempre teremos que renunciar. Depois, colocar nossa vida em ordem como prioridade. Pois quando Jesus desafia os discípulos a deixar tudo quanto tem para segui-lo, alguns ainda chegavam a tentar, a argumentar e a dizer: mas deixa primeiro eu sepultar os meus pais, né, para que depois eu possa te seguir. Num processo de renúncia, nós sempre teremos argumentos para tentar, então, procrastinar o que seria essa renúncia. Olha, eu ainda não estou no tempo de largar isso. Olha, quem sabe no ano que vem, quem sabe eu terminando a faculdade, quem sabe após eu me casar, quem sabe no momento oportuno eu vou fazer isso ou aquilo. E nós sempre estamos dando aquelas desculpas, né? Eu preciso sepultar um pai ou uma mãe, eu preciso fazer isso ou aquilo para renunciar. E o próprio Jesus falou: olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus falou: olha, aquele que está vindo é preciso ter a consciência do que é realmente investir no reino, pensar em reino e renunciar a tudo quanto tem. O salmista, nos Salmos de número 126, ele nos leva a uma grande compreensão do que vem a ser uma vida cristã. Ele diz que aquele que sai andando e chorando, né? Ou seja, há um início, a primeira fase é uma ida, e essa ida ela é com perda, ela é com choro, ela é com lamento, ela é com adversidade. Mas o texto continua dizendo: há de voltar indubitavelmente com seus feixes. Ou seja, tudo aquilo que você inicialmente largou e semeou, haverá um processo de grande colheita no momento futuro. A vida cristã, ela é assim. Ela nos leva inicialmente a gente colocar tudo diante do Senhor, a renunciar tudo quanto temos, para num segundo momento nós voltarmos com alegria. Nós estamos tentando fazer exatamente ao contrário disso. Nós queremos uma vida cristã, uma caminhada onde não queremos renunciar, largar ou deixar. Nós queremos que venha logo aquela alegria indizível para que no segundo momento possamos suportar. Mas se não renunciarmos a tudo, não estamos aptos para o reino. Por isso que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Quando você renuncia, quando você deposita, quando você confia, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, você tem a convicção que o mais ele o fará. A vida cristã nos leva a pensar exatamente a respeito dessas perdas, dos ganhos, mas é preciso ter uma ida, uma semeadura, para que posteriormente tenha uma volta e venhamos com alegria. Agora, quais são os fatores que talvez gerem em nós a dificuldade ou a compreensão da renúncia, da verdadeira renúncia? Por que será que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de, no início de suas vidas com Cristo, renunciar a tudo quanto têm? Será que eles estão conscientes que isso é preciso? O que será que gera uma grande resistência? No primeiro momento, nesse momento preliminar, eu diria, os traumas, as dores e as feridas. Quando as pessoas se deparam com esses processos, elas ficam sempre olhando para o passado. E o apóstolo Paulo dizia: eu deixo para trás as coisas que fico e prossigo para as que estão diante de mim. Por quê? Ele tinha um prêmio da soberana vocação. É exatamente isso. Ele estava correndo numa corrida que ele sabia o que lhe aguardava. Quem tem convicção, o tesouro, o que está desfrutando e o que Deus já reservou, ele plenamente tem a coragem de deixar os traumas, as feridas e as dores, pois nós vivemos hoje num mundo que gosta de vitimizar, que gosta de cultivar até mesmo feridas, dores, traumas. Por vezes eu vejo pessoas disputando quem sofre mais. Um conta uma história de uma desgraça, o outro conta uma mais desgraçada ainda, para querer ganhar, porque não quer perder, dizendo que mais sofreu, que o que ele viveu foi uma angústia muito mais profunda. Nós gostamos dessa coisa do vitimismo, do coitadismo. Nós estamos às vezes gritando para chamar a atenção das pessoas. Nós achamos que tudo que acontece conosco é muito pior, é muito mais traumático ou dramático, e que a vida dos outros é uma vida muito mais fácil, né? E aí a gente fica preso às coisas lá de trás e não conseguimos avançar para as que estão diante de cada um de nós. Nesse ponto do trauma, das feridas e das dores, é preciso colocar isso na cruz. O Evangelho nos convida a isso, a sermos tratados por isso, para vivermos um novo do Senhor. Mas também tem um outro extremo que nos leva a ter dificuldade na renúncia, que é o sucesso, o êxito, as conquistas. Quando a gente dá um duro enorme para conseguir alguma coisa, como é difícil depois a gente abrir mão daquilo. Como as pessoas gostam de surfar uma onda de sucesso, uma experiência exitosa, como isso nos traz contentamento e alegria. E no momento que o Senhor requer de cada um de nós que possamos deixar, largar, nós ficamos sempre contemplando todo o nosso esforço e achamos até que é meritocrático nós estarmos agarrados àquilo, que aquilo foi muito custoso. Mas isso vai nos levar ao embaraço, à dificuldade de viver um evangelho pleno. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos perguntar porque foram os dias passados melhores do que esse. Porque com sabedoria isso nunca deveríamos perguntar. Há um grupo que olha para trás dizendo: ah, eu já tive isso, eu já conquistei aquilo, hoje eu cheguei no nível tal, e fala isso com um sentimento de um profundo orgulho, e o orgulho é uma das grandes barreiras para que o novo de Deus chegue, para que consigamos renunciar. A renúncia é a quebra do orgulho, a renúncia é a quebra da altivez. A renúncia nos leva a repensar os verdadeiros valores e significado da vida. O fato de ter dado certo no passado, de grandes conquistas, é preciso olhar para frente e saber que Deus tem um novo para cada um de nós. Aliás, a vida cristã é uma vida de novidade. É tão bom andar em novidade de vida, de fé em fé, de glória em glória, até sermos semelhantes ao Senhor da glória. A vida cristã vai nos levar a pensar naquele que tem renunciado por algo muito mais sublime. E é o que o apóstolo vai dizer: a sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa sublimidade vai nos levar a renunciar, e significa que se tivermos que escolher entre Cristo e qualquer outra coisa, nós ficamos com Cristo. É isso mesmo. Nós não vamos escolher outra coisa que não seja Cristo Jesus. Aqueles que têm o poder de renúncia de uma caminhada cristã, eles vão saber fazer escolhas excelentes. E para que façamos escolhas excelentes, Cristo comparado a qualquer coisa, estar com Cristo é infinitamente melhor. No segundo momento, nós vamos perceber que renunciar a tudo significa que, ao lidarmos com tudo que vai nos aproximar de Cristo, é o verdadeiro significado e o sentido da vida cristã. Nós não podemos estar nos aproximando de coisas que estão nos repelindo de Deus. Isso pode ser uma amizade, isso pode ser um trabalho, isso pode ser um projeto, isso pode ser até mesmo uma idolatria que está no nosso coração. Qualquer coisa que venha ocupar o primeiro lugar e está repelindo o próprio Cristo. E aí você consegue hoje identificar na sua vida pessoas, circunstâncias, situações, experiências tão exitosas que você não quer largá-las e que você consegue até mesmo endeusá-las, que estão te afastando da presença de Deus. Terceiro lugar, a renúncia de tudo quanto temos vai significar que vamos buscar lidar com as coisas deste mundo de tal forma que elas nunca vão significar que são o nosso tesouro, porque Cristo é. Nós somos forasteiros e peregrinos, nada trouxemos, nada e absolutamente nada levaremos. Significa para aquilo que vai o nosso coração, porque onde está o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. O que arrasta realmente, o que nos motiva a acordar, a fazer o que estamos fazendo, qual é o verdadeiro sentido da vida? Quando percebemos isso, vai revelar do que estamos cheios, se é realmente de Cristo ou de qualquer coisa que não seja Ele. Em quarto lugar, renunciar a tudo quanto tem significa que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, nós não vamos perder a nossa alegria em Cristo Jesus. Cristo é a nossa verdadeira alegria. Por isso Ele é o socorro muito bem presente na angústia. Significa que Ele nos traz a paz, a segurança, o equilíbrio, a verdadeira riqueza. Apesar de passarmos por lutas, por adversidades, por provações, por tantas tribulações, a alegria no Senhor é a nossa força. É tão bom quando consideramos tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo, porque tudo quanto a vida possa nos oferecer, Cristo tem sempre algo muito maior e melhor. Significa ganhar realmente o conhecimento de Cristo e conhecendo Ele, experimentando e vivendo com Ele cada vez mais e mais, é a gente se esvaziar de tudo aquilo que outrora tinha significado. Por isso o apóstolo fala: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo fala: partir e estar com Ele é muito melhor. Ou seja, o apóstolo começa a olhar para a sua vida, fazer um balanço geral, e o apóstolo Paulo com um currículo invejável. A gente olha para as grandes conquistas paulinas, né? Criado na ciência de Gamaliel, fariseu. O apóstolo Paulo tinha posses, ele tinha currículo, ele tinha posição, ele tinha reconhecimento social, ele estava ali no topo da cadeia alimentar de todos aqueles religiosos à sua época. Mas ele compara isso à sublimidade do conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. E quanto mais ele se enchia do conhecimento de Cristo, mais ele se enchia do próprio Espírito Santo. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí sim a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está presente, a cura de feridas. Onde o Espírito do Senhor está presente, nós não estamos presos a nada desse mundo. Nós somos libertos de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de coisa que possa nos distrair na vida e na peregrinação da caminhada com Cristo Jesus. É importante a gente falar que as coisas eternas são as que mais importam. A nossa cidadania é o céu. Nós temos esse tesouro, nós não somos desse mundo. Nós estamos vivendo como cidadãos da terra ou como cidadãos do céu. Nós estamos mais empolgados com as coisas desse mundo. Estamos valorizando cargos, posições, curtidas. Nós estamos valorizando diplomas, conquistas terrenas. Estamos cada vez mais apegados a essa vida passageira, a essa vida que o mundo nos oferece ou estamos vivendo como peregrinos, valorizando as coisas do céu, empolgado com aquilo que está escrito em Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, tudo que tem boa fama, nisso pensai, pensai nas coisas que são do alto. Quando estamos preocupados em cada vez mais focar aqui na terra, termos cada vez mais alicerces aqui terrenos, nós não estamos dando vazão para que as coisas espirituais possam realmente chegar a cada um de nós. Por isso que aquilo que outrora era de extrema relevância, agora precisamos considerar como perda. Mas por quê? Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala em Filipenses, digo, em Colossenses: pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo com Deus. E nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto, pois nós não estamos buscando aqui uma cidade permanente. Nós buscamos as coisas que hão de vir. Por isso ele morreu. Para quê? Para que nós possamos viver, não para nós mesmos, mas para ele. Porque quando consideramos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, nada nessa vida importa a não ser agradar ao nosso Senhor. A Bíblia vai nos desafiar a cada vez mais nos esvaziarmos. A Bíblia vai nos trazer o verdadeiro sentido do que é uma renúncia que vale a pena praticar em todo o tempo. Tudo que importa é viver para o Senhor. O viver Cristo é renunciar a tudo que está ao nosso redor. Mas para isso é preciso renunciar o ego. É preciso deixar o orgulho de lado, a prepotência para trás, e começar então a praticar o verdadeiro conhecimento do que Cristo tem feito em nossas vidas. O próprio Jesus começa a falar a respeito disso. Ele fala que a sua vontade e consiste em viver uma vida para agradar ao seu próprio Senhor, ao seu próprio Pai. E quando nós estamos experimentando tudo isso, a gente começa a ver o tremendo amor de Deus derramado por cada um de nós, ao ponto da gente não olhar mais para as coisas desse mundo presente como tribulação, espada, perigo, nudez, perseguição, angústia, porque temos a convicção de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando temos isso, a verdadeira paz e alegria começa a permear os nossos corações. E por mais que as coisas do mundo, do tempo presente, possam tentar nos distrair, nos tirar do foco, nós sabemos perfeitamente que o conhecimento acerca de Cristo, quanto mais conhecemos a respeito dele, mais estamos nos esvaziando. E agora, já partindo para uma conclusão, se hoje você está com seu coração cada vez mais inclinado para as coisas terrenas, se hoje você começa a observar e verificar a dificuldade que tem para renunciar às coisas na sua vida, com certeza o conhecimento a respeito de Cristo está comprometido. Talvez a sua vida hoje esteja valorizando os tesouros pelos quais você tem envidado esforços para juntar. E quando se fala de perda, isso pode gerar uma insegurança no teu coração. Mas a maior segurança que você pode ter na vida chama-se Cristo. O maior alicerce que você pode ter na sua caminhada cristã é a presença dele todos os dias. Quando nós estamos firmados nisso, nós percebemos perfeitamente que nada nessa vida vai nos distrair, nada nessa vida vai nos alicerçar pelo conhecimento e a sublimidade da pessoa de Cristo Jesus. Eu gosto muito de parar e observar o que é esse tempo de renúncia, o que é realmente considerar tudo como perda, e esse tudo como perda, ele está comparado. Se você não fizer essa comparação, você não vai entender. O apóstolo dizia: eu considero tudo como perda, comparado. É preciso, nessa reflexão, você fazer grandes comparações. A grandeza de Cristo, a sublimidade de quem é Cristo, vai te fazer enxergar o que o profeta Isaías, lá no capítulo 43, ele começa a falar para cada um de nós. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas, porventura não o percebeis? Eu gosto dessa indagação, porque tem muita coisa nova que Deus está querendo fazer chegar a cada um de nós, e parece que nós não conseguimos perceber. Ele fala, eu coloco o caminho no deserto e rio no ermo. O Senhor está falando para cada um de nós por intermédio da sua palavra. Você que renuncia, você que está vivendo adversidade, você que está vivendo dor, você que está vivendo tribulação, você que está passando por um período de angústia, preste atenção nisso. Compare agora a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E você vai perceber que o Senhor está fazendo coisas novas. O evangelho é de renúncia, mas o evangelho são as boas novas. Há um novo de Deus para você, há um novo de Deus para a sua vida. Não permita a luz apagar, deixe o novo entrar. Agora é preciso dar o primeiro passo, renuncie tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E a partir de agora, então, você vai começar a ver que o Senhor coloca caminho no deserto, rio no ermo. Ele vai fazer você voltar com alegria, trazendo, sem dúvidas, feixes. O Senhor faz isso. Por quê? Para que você consiga entender como vale a pena renunciar a tudo na vida pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
Rendido estou em tua presença, disposto a aprender de ti. Coração de uma criança, me lanço em teus braços de amor. A tua doce voz me chama e me ensina o teu viver. Eu vejo a tua fidelidade, cumprindo em mim o teu querer. Jesus, creio em ti, e se for preciso, abro mão do que for pra te fazer feliz. Ao te contemplar na beleza da tua santidade, me torno igual a ti.
Coração
preciso, abro mão do que for pra te fazer feliz. Ao te contemplar na beleza da tua santidade, me torno igual a ti. Jesus, creio em ti. E se for preciso, abro mão do que for pra te fazer feliz.
Só pra te fazer feliz.
Ao te contemplar na beleza da tua santidade, me torno igual a ti. Tua vida foi o preço pago por mim. Tudo que eu sou e tenho devo a ti. Tua vida foi o preço pago por mim. Tudo que eu sou e tenho devo a ti.
Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Anderson Maciel, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Gente, Pastor Anderson Maciel é pastor da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, na Avenida Meriti, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão, a quem agradecemos mais uma vez por todo o carinho. Um grande abraço a todos da igreja. Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Michel Camargo. A gente volta daqui a pouquinho, né? Logo mais às 10 da noite, com a segunda edição, então, do grande culto da igreja Cristo em Casa. Agora, pastor Anderson Maciel, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu divino e santo Espírito estejam com todos, agora e para todo sempre. Amém.
Tua glória, tua força.
mas eu quero ouvir. Mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir. Quando o mundo esquecer da tua lei, de ti me lembrarei. A chama acesa eu manterei, porque na casa onde estão os filhos de Eli, terá sempre o Samuel pra te ouvir. Não importam os filhos de Eli, porque eu nasci pra te adorar. Quando o sacerdote emudecer e a multidão se dispersar e ninguém quiser obedecer, me lembrarei. A chama acesa eu manterei, porque na casa onde estão os filhos de Eli, terá sempre o Samuel pra te ouvir. Fala que o teu servo te ouvirá. Eu fui consagrado. Ele, porque eu nasci pra te adorar. Quando o sacerdote emudecer e a multidão se dispersar e ninguém quiser obedecer, fala que o teu servo te ouvirá. Fala que o teu servo te ouvirá. Eu fui consagrado em teu altar. Não importam os filhos de Eli.
Todo